O recente caso de montagens de fotos nuas de alunas de um colégio particular no Rio de Janeiro acendeu um alerta sobre o uso da inteligência artificial e os riscos de crimes digitais. A divulgação dessas imagens falsas segue em investigação pela polícia. E apesar de ainda não existir uma legislação específica sobre o tema, há um projeto de lei em fase de audiência pública para regulamentar o uso da inteligência artificial. No entanto, a advogada Vivian Bernard, especialista em direito digital, afirma que para quaisquer crimes praticados usando essas ferramentas, vão ser usadas as legislações já vigentes, como o Estatuto da Criança e do Adolescente ou o Código Penal.
Eles utilizaram, de fato, fotos das meninas, das adolescentes com roupa, e essa prática a gente chama de deep nude, que é pegar uma foto. Normalmente, as maiores vítimas são as mulheres, estudos apontam isso, que as maiores vítimas são, sim, as mulheres. Pegam uma foto, normalmente, sem autorização, em rede social, de biquíni, fica mais fácil. E aí, essa inteligência artificial vai manipular e redesenhar o corpo nu, tirando, assim, a roupa, que foi o que eles fizeram. Tanto as vítimas serem adolescentes, quanto os autores também, eles não cometem crime. Eles cometem o que a gente chama de ato infracional. Então, é um fato previsto como crime, mas sendo praticado por menores. E aí a gente pode tipificar, que é falar sobre esse fato que tem previsão como crime, mas é um ato infracional, no 241C do ECA, que é manipular, né, em cena pornografia, de sexo explícito, criança ou adolescente.
A advogada Andrea Ogê, especialista em direito digital e crimes na internet, destaca que as vítimas possuem duas ferramentas importantes para evitar mais constrangimentos nesses casos.
Entrar judicialmente para pedir, até de forma extrajudicial, pedir a remoção imediata desse conteúdo, porque quanto mais tempo ele está online, o estrago para a vítima exponencial, né, é algo que às vezes é difícil de reparar. Infelizmente, muitas mulheres não aguentam, né, então tem um alto índice também de suicídio. Então é muito importante remover esses conteúdos da forma mais rápida possível. E também a esfera civil, né? O que seria a esfera civil? Pedir uma, né, animação que se responsabilize pelos danos causados à vítima. Às vezes, sentir no bolso, né, ter uma indenização alta e justa, faz com que as pessoas que acreditam que não existe punibilidade, que não irão responder ou que não vão ser encontradas, a ação civil, ela tem esse importante papel também. Então, a gente tem três ferramentas que são extremamente úteis e ágeis para a gente ajudar as vítimas. E lembrar também, né, que a pessoa que está ali cometendo cyberbullying, mesmo se tratando de menor de idade, se ele acredita que a internet é difícil de se encontrar, diria que é muito mais fácil a gente encontrar, porque não existe como não deixar de existir. A gente sempre encontra quem fez aquela mensagem, quem fez aquela montagem. Então não existe isso de não conseguirmos encontrar a pessoa, mesmo que ela esteja atrás de um perfil fake.
O professor e coordenador do Laboratório de Estudos sobre Imagem e Cybercultura da Universidade Federal do Espírito Santo, Fábio Gouveia, diz que o problema não são as ferramentas, mas o uso indevido delas para a prática de crimes ou atos infracionais. Por isso, ele acredita que é preciso regulamentar também as redes sociais, onde esses conteúdos são postados.
São as mesmas ferramentas que são usadas para várias funções, para criar personagens fictícios, e essas ferramentas, elas estão à disposição. O problema, muitas vezes, não é a ferramenta, é o uso que a pessoa está fazendo. Ou seja, um adolescente que está usando uma ferramenta dessa, com esse intuito de provocar bullying, provavelmente tem outras questões afetivas, psicológicas, que precisam ser analisadas. A ferramenta, por si só, ela não é um problema, porque ela é muito utilizada para outras finalidades. Usar uma ferramenta para criar embaraço nas outras pessoas é que passa a ser uma nova situação que provavelmente vai demandar das autoridades um olhar mais atento a essa situação.
O monitoramento e a orientação dos pais ou responsáveis são essenciais para evitar esses tipos de problema, explica a advogada Andrea Ogê.
é fundamental ter um monitoramento dos pais. Então, saber o que que exatamente está fazendo, olhar o histórico, né, se tem uma rede social, quem segue, quem está conversando. Ter esse monitoramento, que não está retirando, né, da criança ou do adolescente a privacidade, mas é um monitoramento. Criança e adolescente precisam, né, mais esse espaço digital, porque a gente tem que pensar fora do espaço digital. Eu quero saber onde meu filho está, né? Eu não vou deixar meu filho sem saber onde ele está. Não, então ele vai me comunicar. Da mesma forma funciona o digital. Eu tenho que saber por onde que ele está indo, com quem que ele está falando, sobre o que ele está falando. Então, assim, criança não deveria, né, ter um grupo mesmo que seja com brincadeirinhas, com conteúdo sexual, isso é extremamente grave. Quem tem que fazer esse monitoramento são os pais, junto, né, de uma conscientização. Então, conscientizar bem as crianças e adolescentes, que da mesma forma que eles podem ser vítimas, eles também podem ser agressor. Então, eles precisam ter consciência do que estão fazendo, do quão grave pode se tornar uma brincadeira que, a princípio, eles não sequer imaginariam que iria agredir uma outra pessoa ou agredir uma colega. Então, essa conscientização é muito importante para que nossos filhos, eles não sejam nem agressor, nem vítima.
Segundo um relatório de uma empresa de segurança na internet, em 2020, pelo menos 100 mil mulheres foram vítimas desse tipo de alteração digital, de tirar a roupa em um famoso aplicativo de mensagens. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.